Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Babosa, alecrim pimenta, alfavaca, boldo, erva cidreira, capim santo.
Ei, Macau, que lista é essa que você tá lendo aí? O programa já começou, nossos ouvintes estão esperando.
Ah, sim. Olá, pessoal. Oi, Yuka. É que hoje o programa é sobre cultivo de plantas medicinais, certo?
Certo.
Então, eu estava aqui lendo uma lista com nomes de algumas dessas plantas, chamadas de fitoterápicas.
Ah, tá. Esse nome aí eu até acho que pouca gente conhece, Macau. Mas quase todo mundo já tomou um chazinho com aquela erva tirada lá do quintal, preparado pela mãe, pela avó, uma tia.
É, mas as plantas medicinais podem ser muito mais do que um remédio caseiro, Ilka. Para os agricultores familiares, elas podem ser também uma fonte de renda.
E para explicar para o amigo ouvinte como isso acontece, a gente vai tirar algumas dúvidas de um produtor do Nordeste, acompanhando a visita que ele fez à Embrapa Agroindústria Tropical de Fortaleza, no Ceará.
Um dedo de prosa.
Bom dia, doutora Rita. Como vai?
Tudo bem, Tereza. Posso ajudar?
Eu acho que pode sim. É que eu recebi uma ligação de um produtor de frutas, o senhor Tatico, que agora está interessado em cultivar plantas medicinais. E aí eu pensei em convidá-lo para visitar o nosso horto, então a senhora poderia tirar as suas dúvidas. O que acha?
Por mim está ótimo. Pode trazê-lo aqui que terei prazer em ajudá-lo.
Olá, dona Tereza. A senhora é a doutora Rita. É um prazer conhecê-la. Também eu quero agradecer mais uma vez a ajuda da Embrapa. Eu estou vendo que este horto está cheio de espécies de plantas. Todas as que aqui estão têm alguma aplicação medicinal?
Muito prazer, senhor Tati. Nós é que agradecemos ao senhor por procurar a Embrapa. Vamos por parte. O senhor está querendo iniciar um cultivo de plantas medicinais?
Claro, é isso mesmo, doutora. E eu quero começar da maneira mais correta possível, conhecendo um pouco sobre algumas espécies, sabendo como plantar, como tratar cada uma delas.
É, e o senhor está certo, seu Tatico. O cultivo das plantas medicinais não é diferente dos cultivos de outras plantas e exige cuidados especiais próprios de cada espécie. Vários fatores podem influenciar no crescimento, no desenvolvimento, na capacidade produtiva, como, por exemplo, ciclo de cultivo, clima, solo, formas de propagação, tratos culturais, dentre outros.
Muito bem, Tereza. É exatamente isso. E quais são as suas dúvidas, senhor Tatico?
A primeira delas é como escolher a espécie para cultivar.
Ah, então vamos conversar um pouco. Com relação às espécies para cultivar, o senhor primeiro tem que dar preferência às plantas nativas da região. Por exemplo, o alecrim-pimenta, que é da região. Às vezes você traz uma planta lá do sul e ela não se adapta aqui. Então vamos primeiro trabalhar com as plantas nativas da região e ver também a origem dessas plantas. Quer dizer, você tem que trazer as plantas para o seu horto, umas plantas já conhecidas de um local idôneo, certo?
A babosa, por exemplo, é uma boa opção? Quais são as suas principais características? Como é que eu devo cultivar a babosa?
A babosa é uma planta de uso tradicional para fins medicinais e cosméticos. Ela é uma planta de folhas grandes, suculenta. Como você vai cultivar? Através de brotos. Ou seja, uma planta de babosa cresce muitos brotos laterais. É só aparar os brotos e plantar.
Doutora Rita, um vizinho me falou maravilha sobre o alecrim-pimenta. Para que serve? Como deve ser tratado?
O alecrim-pimenta é uma planta tipicamente aqui do Nordeste. Ela é perene e você utiliza as folhas que são ricas em óleo essencial. Ele não necessita de muita água para o seu cultivo.
A Zezé, minha esposa, também falou comigo sobre a alfavaca. Disse, não esquece de perguntar à doutora sobre a alfavaca. Poderia me falar um pouco sobre essa espécie, doutora?
Alfavaca cravo, quando você tem problemas de gripe, problemas de tosse, é uma planta bastante utilizada para isso. Ela é uma planta perene e que para propagá-la, você necessita de sementes.
E o boldo? Ih, esse é famoso. E acho que seria bom plantar no meu horto. O que a doutora acha?
Bastante interessante. Ela é uma erva suculenta, perene. Ela tem um sabor amargo. E você utiliza essas folhas para problemas de estômago, azia e em forma de chá.
Na sua opinião, doutora, essas espécies seriam suficientes para começar minha plantação? Ou devo variar mais?
Depende do que você... Qual é o seu objetivo? Se você quer ter uma pequena farmácia viva, ou seja, um horto na sua propriedade, eu aconselho que você tenha mais diversidade. Talvez umas 10 espécies seriam o suficiente para você começar.
Então, quais seriam as suas sugestões?
Bom, eu gostaria de aconselhar que você plantasse colônia, que é uma planta muito boa para problemas de hipertensão, problema de coração. Outra planta seria erva cidreira, também bastante fácil de cultivar. E você teria um calmante. Seguindo, nós poderíamos recomendar também a courama, que seria uma planta que você trabalha através de folhas. Você faz a sua plantinha. Essa courama também é cicatrizante, é bom para a garganta. A própria romã, que é uma pequena árvore, que dos frutos você recolhe a casca para a garganta.
Só mais uma perguntinha, doutora. Além dos amigos e vizinhos que vão me pedir uma folhinha aqui, uma folhinha ali, para quem eu posso vender o meu produto?
Você pode vender o seu produto para supermercado. Hoje em dia, se você chega nas prateleiras, toda prateleira de supermercado, você encontra esses produtos. E você provavelmente vai ter uma boa renda.
Tereza, doutora Rita, mais uma vez, muito obrigado pela ajuda da Embrapa. E depois eu dou notícias sobre o meu horto. Até logo.
Até logo. Foi um prazer receber o senhor aqui no nosso horto.
Estamos sempre à sua disposição, senhor Tatico.
Muito obrigado.
Boa sorte.
Boa sorte.
Muito bem. Agora o nosso amigo Tatico já sabe como iniciar o cultivo de plantas medicinais.
E além de bons chás e remédios, as plantas medicinais também já renderam versos.
Ah, já entendi. Está na hora do nosso quadro cultural.
É isso aí, Macau. Vamos ouvir algumas poesias da professora Meiriane Medeiros Bandeira. As vozes são da Tereza Ferreira e do Belmiro Monroy.
Favas contadas.
Cada um em sua missão. Cada amor, um coração. Cada santo, uma oração. Consciência e comprovação. Cada planta medicinal tem sua ação. Cada mal tem seu remédio. Cada rima tem seu verso.
Alecrim pimenta.
Quero meu amor juntinho a mim. No quintal quero alecrim, pele limpa e cheirosa, homem e mulher, cheiro de cravo e de rosa.
Alfavaca cravo.
Quando vou dançar forró, tomo banho de alfavaca tira o suor. E com meu par acerto o passo, passo dentro, passo fora, passo debaixo do braço.
Babosa.
Está escrito na Bíblia. Jesus, após ser crucificado, foi envolvido em aloe e mirra. Uma verdade a ser aprendida. Aloe é a nossa babosa. Seu sumo protege a pele e cicatriza a ferida.
Colônia.
Para vencer a aflição, tomo sumos que me acalmam. Maracujá, capim-santo e cidreira. Colônia baixa a pressão. O sono vence o cansaço no dia de muita tensão. No final desses versos, se virtude é ter gratidão, agradeço a tua atenção. Agradeço a Deus pela criação. Planta medicinal é remédio, até para inspiração.
Muito obrigado à autora Meiriane e também aos colegas Tereza e Monroy. E agora vamos mudar um pouco de assunto. nossa colega da Embrapa Informação Tecnológica, Maria Clara Guaraldo, e seu convidado trazem dicas sobre a importância da leitura. Confira!
Ao pé do ouvido. O livro nos faz pessoas mais interessantes e preparadas para a vida. A afirmação é do jornalista Galeno Amorim, diretor do Observatório do Livro e Leitura, uma fundação que atua com programas e ações de incentivo à leitura. Segundo Galeno, é responsabilidade de todos nós estimular crianças e jovens a ler. Ele explica como as famílias podem contribuir para despertar o interesse das crianças pelo livro.
Se o livro na casa da gente é algo importante, tem um livro no móvel na sala, do lado da televisão, no armário na cozinha, algum lugar o livro está à mostra, o nosso filho vê aquele livro, ele passa a achar que aquilo é um valor, é algo importante, porque se está dentro da casa da gente, é importante. Esse é o primeiro passo. Às vezes o pai, quando vai dar um presente no aniversário, no Natal, em alguma ocasião, pode dar um livro de presente também, que custa o mesmo valor do brinquedo. E uma outra coisa melhor ainda, que muitos fazem, e no campo um grande número de pessoas faz isso, e além de tudo é uma grande delícia, é contar histórias, é contar um causo, é contar a história que está dentro de um livro na hora que o nosso filho vai dormir, na hora que uma criança pequena da casa pede um pouco de atenção.
Galeno também fala sobre a importância da leitura.
Ler tem essa capacidade de fazer com que o cidadão que lê é como se ele vivesse várias vidas numa só. A cada vez que ele entra num livro, conhece uma personagem, conhece uma história, conhece um lugar diferente, ele cresce. Ele aprende com a experiência das pessoas. Então o livro nos faz pessoas mais interessantes, mais preparadas da vida.
Então é isso. Se você é pai, mãe, professor ou professora, estimule seus filhos e alunos a lerem mais. Aqui quem falou com você foi Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica.
E para terminar o programa de hoje com um sabor especial, a Tereza traz uma receitinha daquelas de dar água na boca.
Oba, então é com você, Tereza.
Pitacos da Hora.
A receita de hoje vai ser de manjar de graviola. Além de fácil, é muito gostoso. Vamos aos ingredientes? Uma graviola pequena, 1 litro de leite, 1 xícara de chá de açúcar, 4 colheres de sopa de leite de coco, 10 colheres de sopa de maizena e 5 cravos da Índia. Agora, atenção para o preparo. Parta a graviola ao meio, retire a polpa e elimine as sementes. Em seguida, bata a polpa no liquidificador com leite, açúcar, leite de coco e maizena por 2 minutos, ou até obter um creme homogêneo. Retire, transfira o creme para uma panela e junte os cravos. Leve ao fogo baixo e cozinhe, sem parar de mexer, por 15 minutos, ou até obter um creme encorpado. Retire e deixe amornar por 10 minutos. Em seguida, umedeça uma forma com um furo no meio com capacidade para 2,5 litros. Despeje o creme e leve à geladeira por 3 horas ou até ficar firme.
Obrigado pela receita e por mais essa participação no Prosa Rural, Tereza.
E você, amigo ouvinte, anote o nosso telefone para tirar suas dúvidas sobre cultivo de plantas medicinais, o tema do programa de hoje.
0800-646-1160.
Ligue de graça de um orelhão ou de um telefone fixo.
E já temos um novo Prosa Rural esperando por você, aqui nessa mesma sintonia.
Vai ser sobre produção agroecológica de mandioca no semiárido.
Continue ligado na sua rádio preferida e não perca o nosso próximo encontro, hein? Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Conteúdo Embrapa Agroindústria Tropical.